Pai do Senhor.
Vê se tá bom isso aí.
Tá maravilhoso.
Dá pra ouvir bem aí?
Eu estando
tudo okay?
Diante de um legal. Homem tão bonito como o Senhor, fica tudo bem.
Pastor Raí, nós nunca pensamos que isso ia acontecer, né?
Nunca, nunca. É aquele acontecimento que não estava no plano de ninguém, né? Todo mundo imaginava que 2020 seria um ano maravilhoso. De fato, aconteceu aí esses percalços, mas nós...
Não é fácil.
Eu vi uma frase muito interessante, apóstolo. Isso aqui não tem no Google. E se ele não pegar, nós já vamos... Já vamos pular lá. Isso aqui não tem no Google. Espere o melhor. Sempre espere o melhor. Mas esteja preparado para o pior.
Essa é fogo, hein?
Você pegou essa aqui?
Peguei essa frase.
Não, eu vou falar porque às vezes tem alguém boiando, eu vou falar mais uma vez. Sempre espere o melhor. Mas sempre esteja preparado para o pior.
Para o pior.
Então, a nossa expectativa, né? Lembra do ano novo?
Sim.
Chegou 2020, aquela coisa de ano novo, hein, baixista? Não é assim? Pega. É legal ano novo bater aqui. Eu lembro quando eu era, tipo, mais jovem, né? Você saía na rua, abraçava quem você nem conhecia, as pessoas bêbadas, né? Feliz ano novo. Então, no ano novo, até inimigo vira amigo. Não é?
Aí te perdoa.
Se abraça.
É o clima sentimental.
As pessoas estouram champanhe, outras pulam sete ondas. E é tudo maravilha, aquele desejo, né? Que seu ano seja maravilhoso, esse ano você vai se dar bem, aí o outro também deseja o mesmo desejo. Então, é uma expectativa para o melhor. Então, nós esperamos o melhor, mas na verdade nós sempre temos que estarmos preparados para o pior. Porque o dia mal vem.
É verdade.
Tem pessoas que agora estão assim, apóstolo. Ai, meu Deus, o que está acontecendo? É porque a pessoa parece que se esquece do que está escrito na Bíblia. Então, na verdade, são dias indesejáveis. Mas lembra o que diz Eclesiastes 3?
Tempo.
Hã?
O tempo.
O tempo para tudo.
Tudo.
Então, é porque a gente às vezes lê a Bíblia, mas a gente não leva a sério.
A gente pensa que é só para os outros, né?
Não, é só para quem é. Não, quem não está na igreja, não, mas não. Os dias maus, realmente, ele surge para todos.
Sim, ele pegou gente do alto, do meio e de baixo. Pegou os fora da igreja, os dentro da igreja, os pastores, os membros.
Quem diria que nós não poderíamos ter um culto presencial?
Não posso nem te abraçar.
Você viu como foi?
A cumprimentadinha.
Eu cheguei, o apóstolo veio me dar a mão e falei aqui, ó. Pá, e tem um do pezinho também, o senhor já viu? Tem uma dancinha assim, eu vou depois ensaiar essa dancinha. Sapato bonito pra caramba.
Pastor Raíque, eu sei que Deus vai lhe usar.
Amém.
Sabe que tem gente, pessoa que não ia ter mais a terça da vitória?
Não, que nada.
Sério? Pensaram assim, agora acabou. Agora nós vamos começar a lamentar e falar mal dos outros. E vamos colocar tudo para fora. E nós estamos aqui preparando-se para o que está por vir, que é muito maior e melhor do que o que está acontecendo. Ou o que já aconteceu de bom. A expectativa por coisas novas. Eu creio nisso. E tenho certeza que Deus vai fazer isso.
Amém.
Parabéns. Que o Senhor lhe use poderosamente.
Amém, amém. Obrigado pelo carinho. Deixa eu só fazer uma observação que o apóstolo estava falando, né, para os ouvintes sobre o site, né, nosso canal no YouTube.
Sim.
Uma hora o senhor falou assim, restaura cão. Né? Mas é porque não tem o C cedilha, né? Não tem o C cedilha. Então, quando você digita, realmente fica a leitura,
sim. Sim, sim.
Mas não é restaura cão, viu, gente? O cão
live.
A gente está mandando embora. É restauração live, mas é só essa observação, porque senão as pessoas falam, nossa, olha lá, não, mas não. É porque não tem para pôr sem cedilha.
Com certeza. Deus vai te usar poderosamente.
O apóstolo, sabe o que eu estava pensando?
Não vamos pregar junto, não.
Eu estava pensando a gente pregar junto, Karina.
Vamos não, hoje não.
Não, porque na terça passada eu pregando aqui, Sabrina, todo sério assim, e tal, só que você não tem resposta. Não, nós vamos pregar junto.
Aí eu vou ser o seu espelho.
Não, vamos pregar junto hoje.
Não, hoje não.
Não, vamos.
Vai...
Eu não vou pôr o senhor em rolo.
Não, o senhor vai pregar.
Não, eu quero pregar com o senhor.
Não,
gente.
Não. Na próxima terça.
Então deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Não vou demorar. Isso aqui é muito, muito tremendo. Eu amo essa coisa espontânea. Fica tranquilo. Você acha que eu vou pôr meu pastor em rolo?
Não, mas...
Nunca vou fazer isso. Então vamos lá.
A gente quer te ouvir.
Mas assim o senhor vai ver como vai ficar melhor.
Não. Faz a pergunta logo aí.
Então vamos lá. Mas é, algumas. O senhor se lembra de Naamã?
Sim.
Naamã, um homem poderosíssimo.
Lembro, sim.
O chefe do exército do rei da Síria. Eu vou falar o texto para eles, eu preciso que o senhor fique aqui comigo, porque essa mensagem não tem no Google. Vou até aproveitar. Você que está acompanhando agora a live, agora, ao vivo, 20 horas e 35 minutos, eu quero pedir, por favor, para você copiar esse link e divulga aí no seu Instagram, divulga aí no Facebook. Agora, divulga. Porque se você divulgar, muitas pessoas vão pegar assim aquela, sabe aquela mensagem revelada? Não aquela comida requentada, mas aquela que está tudo agora, ao vivo. Então, eu quero pedir para você, em nome de Jesus, para ser um instrumento de Deus na vida de alguém. Aproveita esse momento, não tem problema. Você sair um minutinho aí, 50 segundos da live, copia o link, manda no seu Facebook, culto agora, palavra de Deus para você ao vivo, porque aí mais pessoas vão serem alcançadas pela palavra de Deus. Hoje, eu estava vindo para cá, apóstolo, pensando qual seria a mensagem. Qual seria a mensagem? E aí eu me lembrei de um texto que está no segundo livro dos reis de Israel, no capítulo 5, que fala, André, da história de Naamã. O teclado tá funcionando? Tá? Já está lá? Será? Aí é que eu não vou conseguir ouvir, né? Não tem problema. Não ia falar assim, não toca melancólico, senão eu choro. Mas brincadeira. No segundo livro dos reis de Israel, capítulo 5, apóstolo, a Bíblia fala dessa história tão famosa, que é a história de Naamã, o chefe do exército do rei da Síria, um homem poderosíssimo. Pensa num homem que tinha conseguido poder de influência, respeito, bens, uma posição social elevadíssima, enfim, um homem de sucesso era Naamã. Porém, esse capitão, ele estava com um grande problema. O senhor se lembra qual era o problema na vida de Naamã?
Sim, a lepra.
A lepra.
Uma infecção.
Ó, se ele não pegar, nós vamos pular lá. Ele estava leproso, baixista. Ele tinha dinheiro. Ele não era um soldado. Ele era o chefe do exército do rei da Síria. E quando eu fui estudar essa história, eu descobri que na época, nos dias de Naamã, o exército do rei da Síria, Bispo Rodrigo, olha que tremendo, apóstolo, tinha se tornado a maior potência mundial daquela época. Era um exército que todas as outras nações temiam. O rei Ben-Hadad havia administrado muito bem o seu exército, então quem olhava para a Síria ficava com medo. Era o maior exército, Karina, daquela época, o exército da Síria. E Naamã, ele era o chefe, o capitão, o comandante, o linha de frente. E no versículo 1, olha isso aqui. E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, segundo Reis, capítulo 5, versículo 1. Olha o que a Bíblia diz. Era um grande homem diante do seu senhor, de muito respeito. Ó, o rei respeitava ele. Ele era um cara que tinha admiração do próprio rei da nação dele. Então ele de fato era um homem de sucesso, porém era leproso. E quando nós falamos de lepra, todos nós sabemos que na Bíblia, lepra é uma das enfermidades que as pessoas mais temiam. Hoje em dia está todo mundo com medo do coronavírus, não é? Não é todo mundo com medo do Covid-19? Porque é um vírus contagioso. A lepra era algo muito pior que o coronavírus. Porque eles associavam que uma pessoa que tinha lepra, ela estava amaldiçoada por Deus. Por isso que você lê o Novo Testamento, você vai perceber que os leprosos, eles não poderiam ficar vivendo dentro da sociedade. Então havia realmente um isolamento, né, para as pessoas que sofriam com lepras, com fluxo de sangue, como aquela mulher. Enfim, é como se fosse uma praga. Uma praga que te marcava negativamente. Ninguém queria estar perto de leproso, porque a lepra era uma enfermidade contagiosa e incurável. Incurável. Não tinha cura. Hoje em dia está todo mundo preocupado. Por quê? Porque não existe uma vacina, não existe um remédio para curar o coronavírus. Tá. Enquanto nós estamos aqui, os biólogos, em todos os lugares do mundo, nos Estados Unidos, em Israel, aqui no Brasil, em todos os lugares do mundo, estão procurando algum remédio, alguma solução para esse vírus, que já se tornou uma pandemia, né? O coronavírus. E até agora ninguém encontrou algo que possa publicar, ó, achamos a cura. A lepra era algo que não tinha cura, incurável. E Naamã estava com essa lepra. Aí, apóstolo, agora nós vamos começar. Se ele não pegar, olha para lá. O que nós vamos fazer se ele não pegar?
Vamos pular.
Não, vamos pular aí. Anota, se você está com um caderno, anota isso aí, porque isso aqui é muito tremendo. Eu fui estudar sobre essa lepra de Naamã. Quando eu fui estudar sobre essa lepra, eu descobri, olha que tremendo, que essa lepra ainda não tinha se alastrado no corpo dele inteiro. Sabe por quê, apóstolo? Ó, se a lepra tivesse pegado no corpo dele todo, ele já ia ser exonerado do cargo dele. Todo mundo ia falar, afasta Naamã, porque não tem como o líder ser o leproso. Então, na verdade, essa lepra ainda não tinha se alastrado sobre o corpo dele. Os estudiosos dizem que essa lepra ainda estava na fase inicial. Era apenas uma manchinha pequena em alguma parte do corpo de Naamã. E quando ele colocava a armadura, olha que tremendo isso aqui. Quando ele colocava a armadura escondia a lepra dele. As pessoas pensam que todo mundo já sabia que Naamã era leproso. Você pegou? Pegou? Hã?
Ninguém sabia.
O povo não sabia que ele era leproso. Porque, olha isso aqui, Bispo Rodrigo, olha que tremendo. Se o povo, Karina, tivesse conhecimento da lepra de Naamã, Naamã ia perder tudo, inclusive o cargo dele. Era um mal que ainda estava escondido. Ele estava conseguindo clamufar, estava conseguindo ocultar esse mal. O rei sabia, porque você vai perceber no versículo 1 que Naamã era um homem que tinha respeito do rei, que tinha intimidade com o rei. Tanto é que depois o rei Ben-Hadad vai mandar uma carta para o rei de Israel, Jorão, falando que iria enviar e etc. Naamã para lá. É a primeira lição. Olha que tremendo isso daqui. Naamã estava com uma pequena mancha, que se ele não procurasse resolver, iria crescer. Hã?
Iria aumentar.
Porque todo pequeno problema, se não for resolvido, a tendência
é aumentar.
Eles não pegaram. Não, não vou fingir que eu não falei. Todo pequeno problema, se não for tratado, a tendência
é aumentar.
Sabe qual é o problema de muitas pessoas? Eu estou arrepiado aqui. Isso aqui não tem no Google. Pode procurar lá. Sabe qual é o problema de muitas pessoas? É que elas ignoram os pequenos problemas. Os pequenos sintomas. Hã? É aquela geração do não tem nada a ver. Por exemplo, nós temos aqui nossa igreja, Karina. É nossa igreja, é linda ou não é, apóstolo?
Sim.
Hã? Na minha opinião, uma das mais lindas de São Paulo. Com todo respeito a milhares de igrejas e companheiros. Mas eu digo arquitetura. Nossa igreja foi arquitetada como um teatro. É uma igreja linda. Normalmente alguém vê o tamanho desse templo aqui. Se vê uma rachadura bem pequenininha, sabe o que a pessoa vai falar? Não tem problema não. Hã? Tem problema, olha o tamanho. Isso aí não tem problema não. Você pegou? Você pegou?
Sim.
Nenhuma grande... Pega isso aqui. Nenhuma grande queda acontece da noite para o dia. As pequenas rachaduras de hoje podem gerar as grandes destruições amanhã. Então, a primeira lição dessa mensagem... Eu estou arrepiado, apóstolo. A primeira lição é... Nós devemos dar importância para os pequenos problemas. Porque se eu não resolver o que é pequeno hoje, a tendência é crescer, aumentar. Tem pessoas que já estão sentindo sintomas espirituais de um problema. Só que às vezes o problema não é muito grande. O senhor já viu alguém tropeçar em pedra grande? Hã? Aonde a maioria das pessoas tropeçam?
Nas pequenas pedras.
Você pegou? Não sei, senhor inteligente, bate aqui. Então Deus está nos convidando para nós atentarmos para os detalhes. Tem pessoas que enquanto estava trabalhando falavam assim: eu não tenho tempo para orar, estou trabalhando muito. Aí ó, agora Deus preparou uma oportunidade para você dar atenção para um pequeno detalhe, para você resolver um problema. Não, mas eu não estou tendo tempo de ficar com a minha família, porque eu estou com muitos negócios na empresa, estou fechando coisa grande. Aí a pessoa não dá atenção para um pequeno detalhe. E aí Deus permite que um vírus pare o mundo, para que nós possamos resolvermos os pequenos problemas. Então anota a primeira revelação dessa mensagem: resolva o que é pequeno hoje. Muitas pessoas caem porque não dão importância para os pequenos problemas, para os pequenos detalhes. E Naamã, sabe o que eu mais admiro em Naamã, apóstolo? Que o cara não queria ficar leproso. Ele queria resolver o problema dele. Pode ver, ele vai fazer uma viagem. Não tinha avião naquela época. Não tinha ônibus naquela época. As pessoas às vezes não calculam o tempo que foi para Naamã sair da Síria para chegar até Israel. Sabe por que ele fez aquela viagem?
Queria uma solução.
Aqui que está a resposta. Ele queria resolver o problema dele. Então, o que eu acho lindo na história de Naamã, e se ele não pegar, Sabrina, já pode cortar a live. Porque se ele não pegar, eu vou ficar aqui falando. Não tem porque eu ficar falando. Se ele não pegar, isso aqui não é para quem está boiando em casa, não. Pega isso aqui. O problema, olha isso aqui, André. Vamos supor que a lepra de Naamã era aqui na parte do peito. Enquanto ele estava sem a armadura, ficava exposta. Só que quando ele saía de casa, ele não saía sem estar fardado. Ele colocava a armadura. Quando ele colocava a armadura, o que que acontecia, apóstolo?
Cobria
a lepra dele. Escondia o problema. Deixa eu arrumar aqui.
Mas ele sabia.
Hã?
Mas ele sabia.
Você pegou?
Hã? Ele sabia. Pegou? Hã? Tá difícil, sabia.
Naamã conseguia manter a aparência fora. Naamã conseguia manter a postura fora. Karina, mas sabe que ele estava cansado? De quando chegava na casa dele. Aí ali não tinha como esconder. Ali a esposa dele. E quem estava dentro, André, via que ele não estava tão bem assim. Naamã estava cansado de viver de aparência. Naamã por um momento vivia de aparência, mas não porque queria, mas porque ele era obrigado. E olha que o que eu acho muito interessante foi o equilíbrio de Naamã nessa situação. Eu vou repetir. Se ele não pegar, é que eles estão mal. Apóstolo, todo mundo sabia que Naamã estava leproso?
Não.
Hã?
Não, ninguém. Só o rei e a família.
Se o exército soubesse que Naamã estava leproso, o que, que o senhor acha que ia acontecer com Naamã?
Iam pedir para tirar ele.
Hã?
Iam pedir para tirá-lo.
Você pegou?
Sim.
Eu não posso mostrar a minha fraqueza para todo mundo. Eu estou arrepiado. O senhor acha que Naamã queria ser leproso?
Eu acho que não.
Hã?
Não.
Aqui que ele vai ter que ter equilíbrio. Eu não queria ter essa fraqueza. Agora eu vou fazer uma outra pergunta para o senhor. Se Naamã mostrasse essa fraqueza para todo mundo, ele teria a solução do problema dele?
De jeito nenhum.
Sabe qual que é o problema de muita gente? É que sai mostrando as suas fraquezas para todo mundo. Olha aqui para mim, meu amigo. Olha aqui para mim. Tem gente que, se você se abrir demais, você está fazendo a pior coisa da sua vida. Tem pessoas que não pode ter conhecimento das suas fraquezas, das suas fragilidades. Sabe por quê? Porque tem pessoas que depois de conhecer as suas fraquezas, vão perder a admiração e o respeito por você. É por isso que você não pode sair mostrando as suas fraquezas para todo mundo. Aprenda com Namã. Eu não queria ter esse problema. Já que eu tenho esse problema, eu vou pelo menos tentar administrar. Eu vejo muitas pessoas, apóstolo, que pensam que o caminho da solução é sair expondo, é sair mostrando. Eu aprendi que tem problemas que, se a gente mostra para a pessoa errada, ao invés da gente solucionar ele,
aumenta,
só piora. Eu lembro, isso aqui é muito interessante, você vai até dar risada. Eu prego 14 anos, né? A palavra de Deus. Eu sei que Deus não vê como homem, mas o homem também não vê como Deus. Pegou?
Sim.
Deus não vê como homem, só que o homem também não vê como Deus. Então Deus ele te ama pelo que você é, ponto. O homem não. O homem tem algumas exigências, né? Por exemplo, o celular que o senhor tem fala para os homens um pouco da sua personalidade. A roupa que o senhor usa fala para os homens um pouco da sua personalidade, que, por sinal, essa roupa está revelando que o senhor é um gentleman. Então é isso. É isso. Para os homens é diferente. Eu me lembro quando eu ia pregar, Karina, e eu tinha um sapatinho tipo de médico, branco, porque pregador pentecostal é assim, ele tipo gosta de coisas extravagantes. E eu me lembro dessa época que eu tinha um sapatinho branco, muito legal. O sapatinho era com o solado dele, Andrei, era de madeira. Tipo, eu só tinha ele, usava, furou o sapato. Furou. Aí eu tava indo pra igreja. Pra ninguém ver o furo do sapato, na hora de orar, eu não orava virado pra igreja. O que eu fazia? Eu pegava a cadeira, colocava pra frente da igreja a cadeira e orava com o sapatinho pra lá. Pra ninguém ver o furo. Sabe por quê? Porque eu pensava assim: se eles verem o meu sapato furado, eles não vão acreditar na palavra que eu carrego.
Sim.
Hã? Pegou? Ó, eu era pobrezinho, mas não era bobo, hein? Isso aqui eu tô dando um conselho para quem quer chegar longe. Aí eu pensava, não é que eu tava querendo viver de aparência, não é? Mas é porque eu já sabia, Karina, que mostrar o meu sapato furado não ia resolver meu problema, ia só piorar ele. Eu falava, porque eu não sou bobo, ninguém precisa saber que eu tô com o sapato furado. Aí só eu, a parede de Deus, sabia que ele estava furado. E aí quando pegava o microfone, pegava com autoridade. Pai do Senhor, hoje eu estou com uma palavra de Deus. Sabe por quê? Porque eu não mostrava fraqueza. Esse é um segredo de um líder que quer alcançar excelência. Saber para quem ele mostra as suas fraquezas. Nem todo mundo pode conhecer as fraquezas de um líder. Nem todo mundo pode conhecer as fragilidades de um líder. Porque nem todo mundo tem estrutura. Isso aqui é muito tremendo. Então, outro conselho poderoso dessa mensagem para você é: cuidado para quem você mostra os seus segredos. Não, é pastor, na igreja só tem gente boa. Vai nessa. Tem pessoas que nem da tua família você pode contar os teus segredos. Tem pessoas que você não pode. Eu estou dando um conselho de amigo para você. Existem fraquezas que, se você mostrar para as pessoas, que não pode resolver elas, só vai aumentá-las. É aquilo que eu um dia ouvi uma frase muito interessante. Alguém falando assim: até para quem você vai pedir dinheiro emprestado, você tem que saber. Se você precisa de dinheiro emprestado, vale a pena o senhor pedir para quem não tem para te emprestar?
Jamais.
Hã?
Jamais.
Mas tem gente que é muito sem noção. Ela precisa de dinheiro. Ao invés de ela, um exemplo, já que precisa pedir para alguém que pode, ela pede para alguém que está pior que ela. Hã? Aí ela se enrola mais, porque aí a pessoa fica sabendo que ela está quebrada e começa o falatório. Fulano vai me pedir dinheiro. Fulano está quebrado. Então até para quem você pede uma ajuda, você tem que saber. Se a pessoa não pode te ajudar, meu amigo, não fala do seu problema. Mantém sua postura, mantém seu foco, procure o caminho certo. O que eu acho interessante, apóstolo, olha isso aqui que tremendo. Lê o versículo de número 2. Eu leio então, vamos lá. Ó, e saíram tropas da Síria, segundo Reis, capítulo 5, versículo 2. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina. Olha que tremendo. Que ficou a serviço da mulher de Naamã. Ela virou uma empregada doméstica, uma auxiliadora no lar. Essa menina israelita. Agora olha isso aqui, apóstolo 3. E disse esta a sua senhora. Olha o que a menina falou para a esposa de Naamã. Antes o meu senhor tivesse diante do profeta que está em Samaria. Olha o que ela diz. Olha, Sabrina, olha o que a menina diz. Ele o restauraria de sua lepra. O cara tinha dinheiro, tinha influência, tinha poder, tinha respeito, tinha acesso ao rei. Só que tudo que ele tinha ali não resolvia o problema dele. Aí a menina que estava servindo de escrava na casa dele falou para a esposa de Naamã: ah, se o meu patrão conhecesse Eliseu, um profeta que está em Samaria. O senhor consegue ver aonde começa a transformação nessa história? Por causa de uma menina que carregava uma... Ah, fala para eles, apóstolo. Fala para eles. Não fala para eles ouvir, fala. Aonde começa a mudança aqui, apóstolo?
Quando a menina mostra a palavra de Deus, mostra que há saída com Deus.
Peraí, mas como é o nome dessa menina?
Não tem nome.
Hã?
Ela é só uma menina.
Não, não. Qual é o nome dela? Não tem nome.
Não tem nome.
De que família ela é?
Israelita, mas não sabe de onde.
Ela tem dinheiro?
Não tem dinheiro.
Ela estava lá luxando?
Não estava.
Ela estava como na casa de Naamã?
Escrava.
Hã?
Escrava.
O senhor está falando que uma escrava carregava uma informação de mudança?
Sim.
Você pegou? Eu estou arrepiado. Não importa a posição que eu estou. Se ele não pegar, a gente pula.
Sim, sim.
Não importa a posição que eu estou. Não importa a posição que você ocupa. O que importa é a mensagem que você carrega. Hã? Você pegou?
Sim.
Uma informação de vida pode mudar a vida de alguém. Aleluia. Olha que tremendo. Bispo, olha isso aqui. O cara tinha dinheiro, mas não sabia o que fazer. Ligava na Globo, tava lá. O presidente mexeu a máscara, abaixou a máscara, acabou de morrer. Por que isso? A mídia só traz notícia ruim e não traz solução. A família desesperada lá e ninguém sabia. Aí a menina fala: desliga a televisão, desliga o noticiário, porque eles precisam trabalhar com polêmica, eles precisam de notícia ruim para ganhar ibope, eles precisam trazer terror para os outros para crescer o valor da empresa deles. Aí a menina chega com autoridade, como quem dizendo: desliga a televisão, agora não é hora de vocês ficarem absorvendo notícias pessimistas, agora não é hora de vocês ficar absorvendo palavras negativas, ainda tem uma solução. Ah, se o meu Senhor conhecesse o homem de Deus que está em Samaria, ele seria restaurado. Sabe qual a mensagem dessa noite? Você carrega uma informação que pode mudar o destino de uma geração. Sabe qual que é essa informação? É a palavra de Deus. A palavra de Deus. Agora é hora de você, jovem, você que frequenta a igreja, você que ama a Deus, você que serve ao Senhor, acalmar sua família, acalmar sua mãe, acalmar o seu pai, acalmar os seus familiares. Eu sei, apóstolo, parece que não, nós, principalmente os jovens, carinho, nós estamos mais tranquilos no meio dessa pandemia, mas tem gente que está surtando. Hã? Tem gente que não abre a janela. Não é que eu estou tratando o problema com irrelevância, não é isso, mas a gente percebe que é um desespero. Por que é desespero? Porque a informação que as pessoas estão absorvendo são informações negativas.
Só negativo.
A pergunta que Deus está fazendo para nós nessa noite é: qual é a informação que você carrega? Qual é a mensagem que você carrega? Qual é a palavra que tem saído da sua boca nesse momento de crise? Apóstolo, que eu tenho que lavar as mãos, eu já sei. O senhor já sabe?
Sim.
Hã? Que eu tenho que evitar lugares aglomerados, eu já sei. O senhor já sabe?
Também já sei.
Hã? Que eu tenho que me resguardar de pessoas que estão com sintomas de gripe, tossindo, com febre. O senhor já sabe disso?
Também já sei.
Então, peraí, a gente já sabe o caminho? O caminho que os homens nos direcionaram? Nós já sabemos?
Sim.
Então, acabou. Não tem por que toda hora eu ficar entrando nessa onda de desespero. Não tem por que toda hora eu ficar absorvendo. Isso aqui é muito tremendo. Uma informação correta pode mudar todo o destino. E foi isso que a menina fez. Liberou uma palavra de direção. E para nós finalizarmos, sabe o que Naamã fez? Versículo de número 4. Então foi Naamã, avisou ao rei da Síria. Falou que a menina deu informação. Aí no versículo 5, o rei mandou uma carta para o rei de Israel, o rei da Síria, Ben-Hadad, mandou uma carta para Jorão, falando que ia enviar Naamã. Olha o 6, versículo 6. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo enxergo a ti a esta carta. Saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da lepra. O rei manda Naamã, junto com Naamã, ele manda a carta para o rei de Israel. Quando o rei de Israel pega a carta, Jorão, olha o que aconteceu, versículo 7. Sucedeu que, tendo o rei de Israel recebido a carta, leu a carta, olha o que ele fez, rasgou as vestes, e aí ele perguntou: eu sou Deus? Eu sou Deus para matar ou para trazer vida? Como esse cara está mandando um leproso aqui? Eu não sou Deus. O rei ficou com medo, porque o rei sabia que lepra era incurável. O rei pensou assim: Ben-Hadad está mandando a bucha para forjar uma situação e vir guerrear contra mim. Ele já sabe que eu não posso curar leproso, ele está mandando leproso, mandando eu curar. Então ele já está planejando uma guerra. Hã? Quando, olha isso aqui, versículo 8, sucedeu. Se você não pegar, acabou, gente. Versículo 8. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, olha que homem de Deus, que o rei tinha rasgado as suas vestes, olha o que ele mandou. Eliseu era um cara cheio de autoridade. Profeta é profeta. Olha isso aqui. Olha o que o profeta mandou falar para o rei: por que você rasgou suas vestes? Pode deixar Naamã vir, e saberá que há profeta em Israel. Hã? Tem dúvida na palavra de Eliseu? O que ele está falando?
Manda para mim que nós temos Deus, um Deus que pode resolver.
É aqui. Eliseu está em algum momento falando: ó, talvez tem jeito.
Não, 100% de aprovação que vai haver uma restauração.
Então ele tem certeza?
Certeza que vai haver algo novo, vai acontecer.
Ele confia
na palavra que ele carrega.
Ele acredita no Deus que ele serve? Então o senhor já pegou.
Hã?
Eu creio. Sabe qual que é o problema? Eu estou vendo que agora já tá, o inimigo, ele é tão astuto, bispo, que a guerra não está mais do mundo contra a igreja. A guerra está de irmão contra irmão. É pessoas da igreja falando mal de pastor. Começou uma guerra, não sei se o senhor está percebendo. Porque é assim: se um fala que vai abrir igreja, é irresponsável. No mesmo tempo que diz assim: eu não vou abrir igreja, entre aspas, alguém diz: então não tem fé. Ficou uma coisa muito... Não é? Para pensar. Quando um diz: não, a gente tem que fazer culto. Aí um grita: irresponsável. Aí quando diz: ó, nós não vamos ter culto. Aí um diz: cadê sua fé? Cadê o Deus?
Então,
você vê, é uma coisa que não está conseguindo agradar todo mundo. Mas enfim, eu não estou aqui dando incentivo para que igrejas voltem a funcionar com aglomerações. Não é isso que eu estou fazendo. Nós tratamos esse momento com muito cuidado, com muita delicadeza. Enfim, o que eu estou falando é que a coisa mais feia nesse momento, mais feia nesse momento, é a gente ver pessoas que vivem dentro da igreja falando mal de pastor que crê em cura. Tem gente, eu não sei que evangelho é esse que as pessoas têm seguido. Canta na igreja, Yeshua, canta e chora, e aquela geração gospel, todo mundo ama Deus, todo mundo serve a Jesus. Aí chega nessa hora, as pessoas, eu sei que nós temos que ter equilíbrio, mas presta atenção, a fé é algo que transcende o natural. É muito fácil falar que crê sem ter problema. O difícil é a gente falarmos que acreditamos, carinho, com problema. É fácil alguém falar, não, eu creio, todo mundo são, todo mundo bem, a nação estável. Mas sabe aonde eu revelo que eu realmente creio naquilo que eu falo? Nesses momentos difíceis. E nós acreditamos.
Com certeza.
O senhor acredita, pastor?
Muito.
Nós acreditamos que virá um novo tempo para o Brasil.
Acredito.
Nós acreditamos que do céu virá o nosso socorro. Ainda que os homens não encontrem a cura, nós acreditamos que o Deus que nós amamos vai colocar um basta nessa situação. Você não pode perder ninguém da tua família, você não pode perder a tua saúde, você não pode perder o teu emprego, você não pode perder a sua casa, você não pode perder o futuro brilhante que Deus estabeleceu para os seus filhos. Porque se você não está percebendo, o diabo está tentando de alguma forma neutralizar todas as áreas das nossas vidas. Um pai de família que perde o emprego hoje, como ele vai pagar a escola do filho, a faculdade do filho? Então é um todo, é um conjunto. Mas nós acreditamos que o que o homem não pode fazer, receba essa mensagem, o nosso Deus é poderoso para fazer. Aleluia. Do nosso Deus virá o nosso socorro. Nós não temos, eu não estou aqui falando, talvez, quem sabe, será, não, eu estou aqui com confiança, convicção. Quem serve a Deus não tem um talvez, não tem um será, não tem. Nós estamos acreditando como Eliseu. Pode mandar vir que haverá cura, haverá milagre, haverá salvação. E nós acreditamos que haverá cura para o Brasil e para o mundo. Nós acreditamos que as bolsas de valores do mundo vai fazer assim, ó, pá, vai subir. Porque virá boas notícias, virá coisas maravilhosas. O céu vai aproveitar esse momento para mostrar para os homens quem é o Deus Todo-Poderoso que criou os céus, terras, mar, que criou o universo, que criou o homem. O homem já estava tentando até aumentar os anos de vida. Muitos cientistas que não acreditam em Deus sempre confrontaram Deus. E aí, ó, é Deus perguntando nesse momento para os homens, cadê o poder de vocês? Cadê o poder do dólar? Cadê o poder do euro? E as economias? Cadê a força de vocês? Esse é o momento que eu creio que Deus está traindo a humanidade para se voltar para Ele.
Sim, com certeza.
Para quebrar a soberba do homem. E nós vamos chegar nesse momento para finalizarmos. Eliseu mandou Naamã fazer o quê?
Tomar sete banhos, mergulhar sete vezes no Rio Jordão.
Aonde, apóstolo?
No Rio Jordão.
No Rio Jordão. Só que olha que doidura. Olha isso aqui. Vem cá. Se ele não pegar, eu vou até falar baixinho. Se não pegar, eu não volto na terça que vem. Isso aqui não é, isso aqui é pérola. Ó. Olha o versículo 10. Todo mundo pensa que Eliseu falou com Naamã. Mas Eliseu nem falou com Naamã. Olha isso, Karina. Eliseu mandou um mensageiro. O cara saiu lá da Síria, viajou dias e dias para ver o profeta. O profeta nem levantou de onde ele estava. Mandou um mensageiro. Manda Naamã mergulhar sete vezes. Agora, por que, que será que Eliseu não recebeu Naamã? O senhor sabe que Naamã estava levando ouro, né, e prata. Olha que tremendo, Karina. Hã?
Estava levando ofertas, bens para o homem que ia curá-lo.
Andrei, eu fui ver. Hoje em dia, dá mais de 340 quilos de prata. E mais de 68 quilos de ouro. As pessoas dizem que esse presente aqui que Naamã estava levando dá mais de 200 mil reais. Contextualizando. Olha isso, baixista. Naamã está levando ouro e prata. Como quem dizendo, eu vou pagar o meu milagre. Não quero nada de graça. Ele vai fazer por mim, mas eu vou pagar por isso. Ele pensa que ele pode comprar um milagre. Eliseu, homem de Deus, falou assim, nem vou falar com ele. Só mandou o mensageiro falar, mergulha 7 vezes no Jordão. E aí, olha o que aconteceu no versículo 11. Ele ficou muito indignado, como quem dizendo, peraí, eu trouxe dinheiro pro cara? Olha o tanto de ouro, dá para ele comprar uma BMW, uma Mercedes? Ele está mandando eu mergulhar? Eliseu estava como quem dizendo, ninguém compra milagres de Deus. O seu dinheiro jamais atrairá o favor de Deus. E isso é muito tremendo. Isso é muito tremendo porque Eliseu aqui é um exemplo do que é um homem fiel, fiel aos seus valores. Se é um cara ambicioso, o que esse cara iria fazer? Ia colocar tapete vermelho para Naamã. Hã? Tapete vermelho. Não chegou, chegou empresário, chegou. Esse é o erro de muitos líderes. Que às vezes eles permitem que as necessidades momentâneas façam com que eles percam os valores. E aí às vezes começa, não, esse aqui tem mais, então eu tenho que colocar ele numa classe elitizada. O outro ali tem menos, então eu vou colocar na, fica ali. E aqui que muitos líderes se perdem. Eliseu é um exemplo. Eu sei quem eu sou, eu sei o que eu carrego e eu sei quem eu sirvo. Então nada da terra, nada do mundo vai fazer eu perder a minha convicção. Ele está dizendo assim, Naamã, você tem dinheiro, mas o que eu tenho, o dinheiro não compra e eu jamais vou me vender. E eu creio que Deus está levantando no Brasil e no mundo uma geração que carrega esse mesmo espírito de Eliseu, essa mesma verdade de Eliseu. Esse espírito de saber que as coisas espirituais, que as coisas do céu, que as coisas de Deus são mais valiosas do que qualquer coisa dessa terra. E finalizando, Naamã ficou indignado porque ele falou, é mais fácil eu pagar do que mergulhar. Mas é aqui uma oportunidade que Deus está vendo para mostrar para Naamã que para o milagre acontecer, o orgulho dele tinha que ser quebrado. O orgulho dele tinha que ser quebrado. Ele tinha que deixar o orgulho. E aí de novo, olha o que acontece. Versículo 12, Naamã diz, eu não vou fazer isso não. Aí olha o 13, e acaba, Karina, você canta, o 13. Então chegaram-se a ele um dos seus servos, e lhe disse, meu pai, se o profeta tivesse falado alguma coisa grande, o senhor não faria? O que o profeta pediu é algo muito pequeno. Ó, na hora que o cara vai perder a linha, vem outro amigo de verdade. Imagine se Naamã tivesse amigos que falasse assim, ó. Aquele cara é louco? Ó, quem é você? Você trouxe dinheiro e o cara, esse pastor é maluco? Mas não, nesses momentos cruciais, nós temos que termos boas companhias. Ó, a menina foi o início, esse servo da continuação. Naamã não ia mergulhar, mas o rapaz confrontou ele. Se fosse algo grande, você não ia fazer? E aí ele pega e diz, realmente, foi lá mergulhar. Quantas vezes, para a gente acabar, quantas vezes Naamã recebeu orientação para mergulhar?
7 vezes.
Quantas apóstolos?
7.
Vamos lá, vamos imaginar que eu sou na mão. Ele está mergulhando a primeira vez. Ó, todo mundo olhando. Todo mundo olhando. Desceu. Imagina ele subindo a primeira vez. Todo mundo olhando para ele. Ele olha para si. Ele estava curado?
Não.
Hã?
Não estava.
Estava curado, Karina? Aí alguém diz assim, ó.
E aí, Namã? Valeu a pena? Sabia que tudo isso era invenção. Esse negócio de igreja, negócio de pastor, de ficar ouvindo, isso é balela, é enganação. Olha aí, você desceu, subiu e está do mesmo jeito.
É aquele momento que você está fazendo o que Deus mandou você fazer, está buscando a Deus e não vê nada mudar. Hã?
Exatamente.
Tem pessoas que vêm para o culto falando, não, eu vou lá e tudo vai mudar. Volta, está tudo do mesmo jeito e muitas das vezes pior.
Exato.
Mas quantas vezes o profeta mandou ele mergulhar?
7 vezes.
2?
7 vezes.
3?
7.
4?
7.
Então, peraí. Então o Senhor está falando que a única coisa que Naamã tinha que fazer era
obedecer e mergulhar 7 vezes.
7 vezes. Então, mesmo que na primeira ele não ficou curado,
ele tinha que mergulhar.
Hã?
Tinha que ir para a segunda, terceira, 7 vezes.
Sabe qual que é a palavra para essa geração? Vocês não podem desistir no meio do caminho.
É verdade.
Você já está num processo. Eu vou repetir, você já está em um processo. O diabo está querendo que você desista. O diabo está querendo que você entregue os pontos. Mas lembre-se, lembre-se. É só você confiar até o fim. Pastor, mas eu já fiz o que Deus me mandou. Eu já mergulhei. Eu fui para o culto. Eu ofertei. Eu dizimei. E olha agora o que aconteceu. Calma. Você está no processo do teu milagre. Seja fiel até o fim. E Deus fará aquilo que Ele te prometeu. Receba essa palavra em nome de Jesus. Apóstolo, eu não vou desistir no primeiro. Eu não vou desistir no segundo.
Eu também não.
Eu vou obedecer o que Deus mandou eu fazer.
E eu também.
Hã?
E eu creio.
Deus mandou a gente parar?
Não, de jeito nenhum.
Ele falou o quê? No mundo tereis aflições.
Mas tem bom ânimo.
Hã?
Tem bom ânimo.
É para eu ficar na cama?
Não.
É para eu ficar chorando?
Também não.
É para eu entrar na depressão?
Também.
É para eu querer bater em todo mundo na minha família?
Também.
É para eu quebrar a panela?
Não.
Quebrar a vassoura?
Não.
Quebrar tudo em casa?
De jeito
nenhum. É para eu ter o quê?
Bom ânimo.
Bom ânimo?
Acreditar.
Meu amigo, então, ó, penteia essa juba de leão aí. Não deixa essa crise fazer você ficar abatido na tua casa, não. Entendeu? Faz uma maquiagem. Ei, faz uma maquiagem. Pega a chapinha progressiva. Coloca uma roupa bacana. Aqui, ó. Não tem ninguém na rua, baixista. Eu poderia vir de camiseta aqui. Hã? Mas não, Karina. Falei, vai ter culto? Vou meter o ternão.
É.
É bom ânimo.
Sim.
Hã? Bom ânimo. No mundo tereis aflições.
Mas tem bom ânimo.
Bom ânimo. O processo, eu preciso de ânimo. Eu preciso confiar, eu preciso acreditar. Receba essa palavra. Em nome de Jesus. E não se esqueça. O dia mau vem. Mas ele não dura para sempre. Toda tempestade, por maior que seja, ela é passageira. Vai passar. Deus te abençoe abundantemente. Obrigado por ficar conosco até esse horário. Eu sei que tem muitas pessoas que estão sendo alcançadas por essa palavra. Eu quero pedir para você, aproveite esse momento que você recebeu de Deus, foi alcançado por Deus, e se inscreva, ó, aí embaixo do vídeo, provavelmente no seu lado direito, tem assim um negocinho vermelho, escrito assim, ó, inscrever-se no canal. Só é você clicar, tem um sininho. Você clicando, você também ative as notificações. Está assim, ó, ativar notificações, você dá um joinha no sim. Se inscreva no canal da Restauração Live, porque nós sempre estaremos aqui com uma mensagem de Deus para o seu coração. É o que Jesus falou, céus e terra passarão, mas as minhas palavras jamais irão se passar. Então aconteça o que acontecer, nós como cristãos, sacerdotes do Senhor, como ministros do Evangelho, estaremos sempre com uma mensagem de fé e esperança para o seu coração. Se inscreva, por favor. Nós precisamos hoje de, no mínimo, uns 1.000 inscritos no nosso canal. Porque aí nós vamos conseguir ativar mais funções no YouTube para vocês acompanharem os cultos ao vivo no próprio aplicativo. Então, Pastor Raí, que eu admiro muito o senhor, eu te acompanho no Instagram, eu sempre acompanho os seus olá, eu peço para vocês, encarecidamente, se inscrevam. Nós precisamos de no mínimo 1.000 inscritos aí para que nós possamos fazer essa máquina andar e o nome do Senhor ser glorificado. E também, você que está no aplicativo da igreja Restauração Live, aí na parte inferior tem as contas que você pode estar fazendo o seu depósito, fazendo a sua oferta. Pastor, eu estou com meu dízimo, mas eu não estou conseguindo me locomover até a igreja. Como que eu vou fazer? Não tem problema, pastor. Eu vou no banco? Também não. Hoje em dia tem muita tecnologia, você pode fazer uma transferência, você pode abençoar a obra do Senhor aí nas contas que estão disponíveis. E com certeza, o Senhor te abençoará mais e mais. Lembre-se o que Salomão falou. Quem olha para o vento...
Não planta, não semeia.
Nunca semeará.
Nunca semeia.
Nunca.
Nunca colhe.
Hã?
Também nunca colhe.
Sabe por que tem pessoas que não ofertam? Porque ficam estudando o tempo. Hã? Fica estudando. Não, deixa eu ver o clima. Deixa eu ver o clima se está bom. Deixa eu ver se o tempo está favorável. Olha aqui para mim, meu amigo. Semear em tempo favorável é para quem vive na razão. É para quem vive por vista. Salomão falou, quem olha para o vento nunca vai semear. Por isso que você não pode olhar por vista, você tem que olhar por fé. O mundo parou. Muitas pessoas estão desesperadas. Mas lembre-se, o trono continua ocupado. Deus continua sendo Deus. Quem cuida da sua família? Quem cuida da sua vida financeira? Quem permitiu você ter tudo que você tem? Ó, tá tudo difícil. As empresas pararam. Mas não tem faltado pão de cada dia na tua mesa. Você já parou para pensar nisso? Ó, tem o leitinho para os seus filhos, tem o Toddy, tem o arroz, tem o feijão. Olha aí, eu sei que você teve alguns prejuízos. Eu sei que você poderia estar melhor. Mas olha aí, não tem faltado nada para você. E não vai faltar. Porque quem cuida de você é o Pai. É o nosso Pai Celestial. Ele jamais vai deixar faltar o pão de cada dia sobre a sua mesa. Então, não permita que esse momento invalide a sua fé. Deus continua sendo Deus. Está no controle de tudo. Imagine como Deus se alegra em ver você nesse momento pegando o seu celular e falando, não, eu vou abençoar a minha igreja, eu vou abençoar a obra de Deus. Eu quero que vidas continuem sendo alcançadas. Continue sendo quem você sempre foi em Deus. Ou melhor, melhore. Esse é um tempo de ajuste. Deus te abençoe muito.